A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Amor,
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 amor.
Bom dia, caro ouvinte. Meu nome é Rosiane e você está ouvindo o programa Universidade 93,7.
E eu me chamo Brenda e esse é o especial Crônicas de Amor, onde a notícia vira arte.
E o programa de hoje também conta com um tema mais que especial. Vocês ouvirão crônicas que falam de um sentimento complexo, mas também simples.
É, ouvinte, a gente está falando do amor.
Esse programa está dividido em duas partes. E nessa primeira, iremos falar de três tipos de amor. O amor duradouro, o amor familiar e o amor romântico.
Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente.
Mas calma, que não é só sobre amor romântico que você vai ouvir hoje. Além do próprio amor romântico, cada uma das nossas crônicas fala sobre um tipo diferente de amor.
Você vai ouvir sobre amor duradouro.
Oi, eu sou a Caroline Kellen e na minha crônica eu compartilho alguns questionamentos que eu tenho sobre a duração do amor durante a vida.
Sobre amor familiar.
Aqui é a Brenda, sua locutora, que também vai falar um pouco sobre nossos laços familiares e o amor entre pais e filhos. Sobre amor romântico.
Olá, eu sou Júlia Castanha e na minha crônica eu falo sobre o amor romântico e como um relacionamento pode ser semelhante com uma trilha.
Sobre amor de fã.
Oi, eu sou Larissa Leal e falo um pouco sobre como é amar alguém que você só conhece de longe em uma crônica sobre o amor de fã.
Sobre amor de pet.
Aqui é a Rosiane e na minha crônica falo sobre amor de pet, mais especificamente sobre amor de gato a partir da minha vivência. E por fim, até sobre não amar.
Oi, eu sou Isabela Oliveira e na minha crônica falo de uma forma mais descontraída sobre não amar e como isso nem sempre significa solidão.
Para comentar as reportagens, contamos com a presença do jornalista e escritor do livro 24 Horas de Amor, Matheus Santos. A cada crônica, ouviremos o seu comentário e faremos juntos uma reflexão sobre o assunto abordado. Bem-vindo, Matheus!
Muito obrigado, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito animado para a gente poder falar sobre essas crônicas e refletir um pouquinho sobre amor. Não de 24 horas, mas de vários formatos diferentes. Então, vamos lá.
Os principais pensamentos que nos ocorrem quando estamos em crise com alguém é: será que nos amamos de verdade? Ou será que nos amamos ainda? A primeira crônica é Amor Amar, 4 letras e 4 letras de Caroline Kellen. A crônica trata dessas inseguranças que permeiam todas as relações humanas. Será que o amor é eterno e verdadeiro?
Amor. As quatro amor. Letras que perpassam boa parte das nossas relações. E que nem sempre dura, né? E se não dura, foi o amor? Ou um sentimento simplório, com infinitas nuances em seu momento, que partiu. Amor parte. Ou ele é como uma âncora, em um mar tempestuoso para um barquinho aflito. Às vezes eu me pego pensando em como o amor que leio nos livros parece ser perfeito. Sabe, o barquinho com certeza voltaria ao porto, por causa da sua âncora. Mas será que mesmo depois da minha prima se mudar para um apartamento no centro de São Paulo, longíssimo da minha casa, eu vou continuar amando ela? E não amando só de sentir, mas amando de me conectar com ela. Nem que seja por uma conversa simples, na qual ela me mostra umas sapatilhas, para ela ir para o trabalho. Se eu parar para refletir, concluo que o amor é capaz de ficar em segundo plano. Não mostrar toda a sua beleza sempre e continuar flamejante. Porque amor tem que ter conexão, certo? Pelo menos esse é um dos pilares que eu estabeleci na minha mente. E esse pilar, por vezes, é sacudido pela ausência e pela distância. A dupla que impacta e separa as letras A, M e O, R. Seres humanos mudam com constância, e quando cultivamos amor por alguém, temos que conhecer esse alguém, não? Mas aquela duplinha é capaz de impedir que englobemos as mudanças de cada pessoa no amor que sentimos. Porque como raios eu vou me conectar, dizer que amo a minha amiga que eu não converso? Uma conversa de verdade, além do oi, tudo bem? Tudo há bem? 4 anos. Eu nem lembro direito dos casos da vida dela, que há anos atrás eu sabia tão bem. Agora mesmo no aniversário dela eu fico sem jeito de falar que a amo. Amo ela? Ou quem ela era 4 anos atrás. Parece que o amor foi coberto pela poeira do tempo, envelheceu e enfraqueceu. Mas, para além disso, aqueles casais que estão juntos há 40 anos, é o tipo de amor que durou ou uma relação que resistiu por 4 décadas? Eu tenho 20 anos, isso com certeza explica as incertezas e a confusão não tão bem controlada. Hoje eu sei quem amo. Tenho algumas pessoas que eu sei que sempre vou amar. Minha mãe, meu pai, a minha irmã. Acho que não sei como desamar eles. Mas e as amizades intensas que se foram ou esfriaram? E as paixões bobas? Nunca achei que foram amores, mas cabe citar. E os parentes que eu mal vejo? E as outras coisas que eu amo hoje? Vão durar ou meu coração vai desamando-as aos poucos? Até que no fim, o fim de algum amor devoto da minha coleção. Eu me pergunto se realmente as amei. Sei lá, acho que já desamei demais para pensar que todo amor tem que durar a eternidade adentro. Não quero acabar com vibes negativas, porque acredito que há amores que transcendem tempo, inconstâncias e mudanças. Principalmente porque sei que o coração humano pode amar. Amar de verdade, dando ênfase em cada uma das quatro letras.
Nossa, que lindo! Muito lindo, né, Rose?
Sim, achei bem profundo. E, Matheus, o que você achou dessa primeira crônica?
Cara, várias coisas a pensar, pessoal. Primeiro, foi a Carol que escreveu essa, né?
Eu mesma.
Cara, eu adorei.
Ai,
então,
obrigada.
Primeiro de tudo aí, parabéns aí, achei bem bacana. Eu tenho várias reflexões, assim, sobre amor. Não é à toa que eu costumo escrever sobre isso, né? Tem um motivo por trás. E eu sinto que essa coisa de amor duradouro é uma das que mais passa pela minha cabeça, até por uma das coisas que você citou no texto, de que existem amores que duram 40 anos, 40 e poucos anos, né? Pessoas que estão juntas há 50 anos. E aí existe essa questão, será que esse amor realmente durou todo esse tempo ou é mais uma relação que persistiu e o amor esfriou de alguma forma? E eu li um texto interessante um tempo atrás, era de um senhor de 70 e poucos anos, e ele estava junto com a mulher dele fazia 45 anos, e ele explica que o jeito que ele fez para o amor durar foi, na verdade, mudar. Então, assim, ao longo de 45 anos, ele percebeu várias mudanças na mulher dele, e ela percebeu várias mudanças nele, e os dois meio que foram mudando ao longo disso, sabe?
Interessante.
Então, parece que o amor, ele também vai se transformando junto com a pessoa. Se hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, é impossível que meu par romântico, que as pessoas ao meu redor, amem a mesma versão que eu era, sabe? Eu acho que muitas das coisas que acontecem de, tipo, amizades esfriarem, amores românticos pararem de acontecer, né? Quando não tem algum tipo de briga. Eu acho que é por causa disso, porque as versões não batem mais, né? Então, se tem uma pessoa que tá mudando em uma direção e outra não tá acompanhando, eu acho que é inevitável que em algum momento essas duas pessoas acabem se distanciando. Eu sinto que, no geral, o amor, ele precisa mudar, né? Ele precisa evoluir junto com as pessoas, porque esse é o processo humano, né? A gente, não sei, eu também sou novo, eu tenho 23 anos, mas eu não acho que com 45 eu vou ser a mesma pessoa que eu sou hoje. Eu namoro há 2 anos e meio e com certeza eu já não sou a mesma pessoa que eu era há 2 anos e meio. Faz sentido alguma coisa disso?
Faz sentido. Eu lembro que quando eu tava escrevendo essa crônica, eu tava pensando no tanto que eu já mudei, de que eu vi as pessoas mudando e que se eu não amasse algumas pessoas de verdade, eu não ia aceitar essas mudanças.
Sim.
Pra mim ia ser algo muito diferente, eu ia acabar me afastando. E isso aconteceu. Alguns amores realmente passaram, eu me afastei, porque as mudanças já não eram mais compatíveis,
sim,
sabe? Só que algumas pessoas persistiram na minha vida desde o começo e eu acho que vai ser pra sempre, sabe?
Sim. E é doido porque, assim, tem alguns tipos de distanciamento que acontecem, que eu acho que esses distanciamentos, eles são quase que naturais. A gente tem muita dificuldade em abraçar mudanças e abraçar novos ciclos. Eu acho que o ser humano, como um todo, tem esse problema. Às vezes isso acontece por um motivo, sabe? Às vezes a gente tá numa fase diferente dessa pessoa e faz sentido continuar sem ela. Mas eu também acredito muito nisso que você falou, da gente persistir quando a gente,
sim,
realmente ama essa pessoa, né? Então, vale a pena a gente fazer aquele esforço a mais, a gente tentar fazer com que a nossa nova versão se encaixe com essa nova versão de qualquer,
sim,
pessoa, né?
Porque se for um amor tão frágil que não consegue resistir a nenhuma mudança,
é isso.
Não é amor de verdade, eu acho, sabe? Porque você tem que ser flexível com algumas coisas, não aceitar tudo, né? Mas você tem que ser flexível. Você não vai poder achar que a pessoa vai ser a mesma pra sempre se você tá mudando, né?
Cara, e é engraçado, assim, é um clichê, mas eu sempre digo pra minha namorada que eu acho que clichês são clichês por uma razão. Até essa frase é um clichê, né?
Sim.
Mas enfim, eu sinto que, assim, amor é realmente uma escolha, né? Na crônica você cita os seus pais e a sua irmã. Eu,
sim,
tô enganando, é a sua irmã, né? E, eventualmente, eu acho que até esse tipo de amor acaba sendo uma escolha. Porque quando a gente sai da casa dos nossos pais e os anos passam, a gente visita eles por uma questão de, claro, tem aquele contrato formal, né, um contrato social de preciso ver os meus pais, mas eu também acredito que existe um ponto em que você começa a escolher mais essas pessoas e fala, cara, eu quero estar presente na vida dos meus pais. Porque, até certo ponto, a gente ama a nossa família porque eles são nossa família. Mas depois que essa fase passa, você acaba escolhendo amar essas pessoas. Assim, por que eu quero estar na casa dos meus pais? Porque eu realmente amo eles. E porque eu estou escolhendo amar essas pessoas, por mais que eu discorde de várias coisas que eles digam, sabe? Então, eu realmente sinto que é uma escolha, e essa parte de ser duradouro acaba recaindo nisso, em fazer uma escolha todos os dias. Tipo, eu vou comer fit a partir de hoje. Quanto tempo isso vai durar, sabe?
Sim.
Se vai durar o resto da minha vida é porque eu fiz uma escolha muito consciente todos os dias, né?
Faz sentido, começamos muito bem, reflexivos.
Maravilha.
Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você.
A próxima crônica trata de um tipo de amor bastante complexo pra muita gente.
São tantas memórias boas e outras ruins, tantas brigas e tantos abraços de reconciliação, tanta coisa que até moldou nossa personalidade. Sim, estamos falando dele, o amor entre a nossa família. Eu, Brenda Fernandes, trago para vocês uma história entre eu e a minha mãe, na crônica Um Amor Incomparável.
Alô? Oi, mãe, tudo bem com a senhora?
O amor de família é um assunto um tanto complexo para muitas pessoas. Hoje, eu tive uma conversa super profunda com a minha mãe, assim como se ela fosse uma amiga muito íntima ou a minha terapeuta. E isso me deixou um pouco pensativa, um tanto perplexa. Afinal, eu nunca contava nada para minha mãe. Éramos bem distantes uma da outra, mesmo morando na mesma casa. Inclusive, minha perplexidade aumentou por um fato simples. Hoje, nós não moramos mais na mesma casa. Ao me afastar dela fisicamente, eu me aproximei emocionalmente. Quando eu estava lá com ela, tudo que eu queria era ir embora e nunca mais voltar. E, agora que estou aqui, não há um minuto sequer que eu não sinta saudade dela e queira um abraço dela. Antes, eu não entendia como era esse tal amor incomparável de família, onde as pessoas matam e morrem só porque aquela pessoa é sangue do seu sangue. A questão é que não é o sangue. É a alma. É na alma que a gente se conecta com a nossa família. Às vezes, isso não é possível, mesmo que a gente queira, porque é o outro que não quer se conectar. E, em muitos casos, a família é até mesmo quem abandona ou maltrata a gente. Segundo os psicólogos, cada pessoa demonstra amor de uma forma diferente. E só porque alguém é da sua família, não quer dizer que essa pessoa saiba como é que você dá e recebe amor. Com exceção dos casos de abuso e maus tratos, podemos achar que a nossa família não nos ama e nem nós a eles, mas é só um mal entendido. Às vezes, tudo que eu queria era isso que eu acabei de contar, uma longa e boa conversa, sincera e carinhosa com a minha mãe. Eu só queria atenção, e ela, uma trabalhadora ferrenha, só tinha tempo para conseguir o dinheiro super suado dela e, com a sua boa comida caseira e diversos presentinhos, demonstrar esse amor que eu não compreendi até perdê-lo. E, às vezes, algumas coisas malucas e maldosas que a nossa família faz com a gente não é exatamente culpa deles. Às vezes, é porque eles foram criados de uma maneira péssima e descontam seus traumas em nós. Cabe aos dois lados saber conversar isso e se compreender. Bom, é isso. Minha melhor amiga agora é a minha mãe. Viva o amor de mãe!
Que bonito, Brenda. Me deu até vontade de abraçar minha mãe agora. Como foi escrever essa crônica?
Olha, logo que eu soube do tema, eu pensei na hora na minha mãe. Não só porque é um amor tão sublime, o amor de mãe, mas também porque isso que eu contei foi realmente recente entre a gente. Então, eu amo recordar e falar de como a minha mãe é querida. Bom, Matheus, vamos para o seu comentário. O que você achou?
Vamos lá. Primeiro de tudo, Brenda, parabéns aí pelo texto. Cara, de novo, eu sinto que... Assim, pra mim é quase impossível a gente falar de amor e não falar de escolha, né? Eu escrevo livros românticos e na maioria deles não existe muito isso. Mas eu acho que o amor da vida real, ele recai muito nisso que você citou, né? Tipo, você não mora mais com a sua mãe, mas ainda assim você sente que ela é sua parceira e você escolhe estar presente na vida dela, por mais que você passe por mudanças e ela também passe por mudanças. E eu tô num ponto da minha vida um pouco parecido, eu tô pra sair de casa também, e eu tenho um irmão mais velho que já saiu e não é tão próximo assim dos meus pais, e minha mãe acha que isso tem a ver com o jeito que ela criou nós dois, sabe? Então existe toda uma complexidade de como é que a gente é com os nossos pais quando nós não precisamos estar junto com eles, ou com nossos irmãos, enfim, primos, coisas assim. E uma das coisas que eu até anotei aqui, né, no mapa mental para comentar sobre a crônica, é esse negócio de como a gente demonstra amor, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de serem, de fato, assim, compreendidas, porque é muito comum que a gente tenha, enfim, pelo menos na minha experiência, pessoas que não saibam demonstrar amor do jeito mais clássico, sabe? Com abraços, com beijos, com eu te amo. E, pessoalmente, assim, eu acho que é o caso de algumas outras pessoas, ao longo de boa parte da minha vida, era difícil entender como meu pai demonstrava amor por mim, sabe? E no fim das contas, pra ele ir pro trabalho todos os dias e voltar tarde e trabalhar a semana inteira igual um doido e dar as condições de eu estudar, de eu fazer as coisas que eu quero da minha vida, pra ele, esse era o gesto mais sublime de amar, né? De falar assim, olha, eu te amo, eu não preciso dizer isso, mas é assim que eu mostro. Então, eu acho que, eu não sei se é uma coisa de quem é mais novo, ou se a nossa geração é um pouco mais sensível, ou algo assim, sensível no bom sentido, tá? De conseguir perceber o que outras pessoas sentem. Mas eu acho que tudo recai em como a gente demonstra amor para as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Se é uma coisa mais visível, menos visível. Você só, e com a sua mãe, você pensa que essa demonstração de amor é mais fácil, é menos?
Sim, sim, com certeza. Principalmente essa questão da conversa, né? A gente saber conversar. É isso, sabe? Eu falei pra ela, olha, eu acho que você não liga pra mim. E ela falou, não, eu ligo sim, tudo mais. E ela até chegou a falar, olha, me desculpa se eu te criei de uma forma que pareceu fria e tal, mas eu te amo muito. Então, assim, é tudo conversar, sabe? De falar, olha, eu te amo sim, tudo mais. Você falar, olha, eu acho que você não me ama. Pra a pessoa saber, né, que a gente se sente assim.
Eu tô lendo um livro de um autor espanhol chamado Carlos Ruiz Zafón. Eu recomendo bastante, se chama A Sombra do Vento. É um livro bem bacana. E ele fala numa frase assim que as pessoas fazem tudo aquilo que elas são capazes. Então eu sinto que é isso. Se o meu pai, o máximo que ele conseguiu foi trabalhar duro pra mostrar que ele me amava, é aquilo que ele pode entregar, sabe? Eu acho que é muito mais fácil viver em empatia com o mundo ao redor quando a gente parar pra pensar, no trânsito, um cara me fecha e grita comigo, cara, esse é o máximo que ele pode fazer por mim hoje. Eu aceito isso, porque é o máximo que ele tem pra me entregar de gentileza. Então, as coisas ficam um pouco mais fáceis, sabe, de serem recebidas e de eu doar mais. Tipo, eu posso entregar mais amor do que eu tenho entregue, sabe?
E cada um cultiva amor de uma forma diferente, né? Às vezes a minha forma de amar é tão explícita pra mim. É tão óbvio que eu tô amando aquela pessoa, só que pra ela não. Aquele amor que eu tô demonstrando não é um amor tão explícito, não é tão carinhoso, não é tão intenso. É algo frio, como disse a Brenda.
E é muito doido, né? Tem aquela música de Legião Urbana, Pais e Filhos, né? Que diz, a gente culpa nossos pais por tudo, mas eles também são crianças. Tem essa noção de que chega uma certa idade que, de repente, a gente vira adulto. Mas eu tenho uma crença muito forte de que todos os adultos fingem que sabem ser adultos. De que ninguém sabe direito o que tá fazendo,
eles
sabe?
Eles não foram ensinados, né?
É isso, cara. E eu acho que, tipo, meu pai e o seu, pelo visto, eles entregam o máximo que eles podem sendo as crianças internas que eles são, sabe? É difícil a gente olhar pros nossos pais com olhos de, tipo, cara, como era meu pai com 23 anos?
Sim.
Que tipo de amor que ele recebia do pai dele? Então, eu acho que fica muito mais fácil a gente aceitar e a gente entender o amor que é entregue pra gente quando a gente percebe, cara, meu pai talvez tenha tido uma criação terrível e o que ele tá fazendo aqui é quase um milagre, sabe? E isso não é pra passar pano pra, sabe, relacionamentos tóxicos ou esse tipo de coisa.
De jeito nenhum.
Mas pra relacionamentos em que existe essa dificuldade de demonstração, eu acho que faz muito sentido quando a gente se coloca na pele da pessoa, sabe? Eu não sei, eu sinto que eu viro uma pessoa mais gentil quando eu me coloco no lugar de outra pessoa e falo, cara, o que essa pessoa tá sentindo? Então, eu sinto que o segredo de tudo é a gente ser um pouquinho mais paciente. E esperar que essas pessoas também sejam, tipo, a sua mãe ou meu pai, enfim, e assim por diante.
Perfeito, Matheus, perfeito. Bom, e agora... Para aquecer ainda mais o coração, vamos falar de amor romântico, a especialidade do Matheus.
E quem não gosta de um filme ou um livro bem romântico e fofo de vez em quando, né, Matheus?
Eu sou fã, pessoal, assim, não tenho nem o que dizer, mas... Vambora, eu tô bastante curioso aí. E é isso, eu gosto de falar disso, é meu assunto preferido
do
mundo.
Já aquece o coração.
Pois é, mas nem tudo são flores como nos filmes. Se quisermos um amor duradouro, temos que passar por grandes obstáculos, como conta Júlia Castanha na crônica Trilha do Amor.
Esses dias eu fui fazer uma trilha com meu namorado. Não, eu não sou fã de trilhas e nem do contato próximo com as plantas e os animais. É de longe a minha última opção de lazer. Mas desde que eu comecei a namorar, há quase 2 anos, meu namorado fala que quer me levar para conhecer o Pico de Jaraguá. Foram muitas insistências dele e desistências minhas, até finalmente conseguirmos ir. Era manhã de um sábado de outono e o céu estava nublado. Ele me buscou em casa e nos deslocamos até o Parque Estadual do Jaraguá. Foram 40 minutos dele dirigindo e eu guiando errado, já que a minha maior preocupação era em escolher as músicas ao invés de olhar o GPS. Take my hand, take a breath, pull me close, and take one... Finalmente chegamos, estacionamos o carro e fomos para a trilha. No site, marcava 1.800 metros. Pouco, mas já adianto que para mim foram muito mais. Ao longo do caminho, enquanto eu tentava manter o fôlego, comecei a pensar em algumas coisas. E olhando para ele ao meu lado, para a trilha à minha frente, eu percebi o quanto o amor é semelhante a uma trilha. Para começar, ambos são uma escolha, porque o amor não é apenas um sentimento como a paixão. Da mesma forma que escolhemos fazer uma trilha, nós escolhemos amar todos os dias, apesar dos defeitos e imperfeições, nós escolhemos continuar. E de forma semelhante, nesse processo, existem obstáculos que precisamos enfrentar. Sejam pedras, aranhas, macaquinhos querendo pegar a sua comida, ou ciúmes, teimosia, medo e outras adversidades que você só descobre quando começa a caminhar. O caminho é longo, às vezes cansativo e difícil, e às vezes você quer desistir. Mas quando você tem um parceiro, fica mais fácil lidar com os problemas que aparecem, porque vocês estão juntos. E então, quando aparece uma cobra do nada no meio do percurso, o que foi o nosso caso, o medo e o desespero se transformam em risadas e piadas. Depois de muito caminhar, nós chegamos ao topo. E aí, foi só sentar e apreciar aquela vista, admirar o trabalho de Deus e agradecer por aquele momento. Até o sol apareceu para deixar tudo mais especial. Foi um momento de paz, harmonia e calmaria, onde a cumplicidade exalou o amor. E ali ficamos o máximo de tempo possível, entre risadas e apreciações. Mas é hora de voltar e recomeçar a caminhada. Porque o amor, ele tem que ser estável, mas não estático. E juntos, recomeçamos a caminhada. Dessa vez, mais leve que a primeira. Porque quanto mais você conhece algo, mais tranquilo fica o percurso. E quando chegamos ao final dessa nova trilha, nós paramos, aproveitamos a vista e recomeçamos. Porque o amor... ele é uma escalada, mas com uma vista ótima.
Ai, eu achei tão bonito e engraçado, Jesus, gente. Que crônica linda. Me deu até vontade de ver um pequeno romance.
Olha, eu adorei. Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto, né, de romance. Mas eu gostei bastante, esses efeitos sonoros também ficaram incríveis.
Sim, me senti na floresta.
É, então, e a escolha de trilha sonora foi incrível também. É, logo um High School Musical, então já me conquistou facilmente. Mas assim, brincadeiras à parte, eu gostei demais. Eu me identifico muito com essa crônica, com esse texto da Júlia. Parabéns pra ela, inclusive. E assim, eu sinto que eu dei vários spoilers do que eu penso em todas as outras crônicas. Mas sim, eu acho que é um processo, assim. É um pensamento que vai evoluindo. E assim, eu tive um papo com um amigo meu. É, e a gente tava conversando porque ele foi demitido recentemente. E ele tava falando pra mim que ele tava cansado daquele trabalho. Que ele queria um trabalho parecido com o que eu tô, né? Com horários mais flexíveis e tudo mais. E ele também tá namorando. Tá passando por um momento, assim, um pouco turbulento na vida dele. No sentido geral. E foi engraçado porque eu disse pra ele que não existe trabalho perfeito. Eu sinto que nada nessa vida é realmente perfeito, sabe? Séries de TV, cinema, livros, eles são lindos e eu amo e eu sou um escritor de livros. Eu acho que arte é a coisa mais linda que a gente pode fazer nesse mundo. Mas eu também acho que tudo que a gente assiste, que a gente lê, que a gente consome, é quase uma idealização do que essa pessoa tem na mente dela, seja lá o que for isso, né? Eu sinto que a gente está muito acostumado a pensar isso, de que daqui um tempo eu vou encontrar, de repente, a pessoa perfeita que gosta da minha série, que quer lavar a louça sem o escorredor do jeito que eu gosto. E a gente pensa isso de trabalho também. Pô, daqui a pouco eu vou encontrar aquele emprego perfeito, eu nunca vou sair dele, e eu finalmente vou encontrar felicidade externa. Enfim, e com várias outras coisas. E eu sinto que nada na vida é muito assim, sabe? Parece que tudo que a gente faz, mesmo que no começo seja perfeito, acaba virando uma escolha, sabe? A Júlia falou na crônica dela, né? No começo a gente tem aquele sentimento forte por uma pessoa, né? Que a gente não para de pensar nela. E a gente fica obcecado e a gente só quer falar disso para as pessoas ao nosso redor. Mas 6 meses depois, ou às vezes um ano e meio, isso passa. Né? E você começa a perceber que essa pessoa tem, sabe, ela tem falhas e ela não é tão perfeita quanto parecia. E é aí que eu acho que entra a parte da escolha, mas eu acho que essa é a parte mais bonita. Tipo, aconteceu uma coisa recentemente comigo de... Tava falando com um grande amigo meu e eu tava comentando sobre o meu namoro. E eu disse que eu queria melhorar uma coisa em 2023, que eu queria escutar mais a minha namorada. E eu sempre fui um bom ouvinte, assim... Mas eu sentia que no começo do nosso namoro, eu era a pessoa mais curiosa do mundo sobre tudo que ela tinha pra falar. Se ela fosse me contar sobre uma roda, eu estaria 100% presente naquele momento. E foi uma coisa que eu percebi que eu perdi ao longo do tempo. E eu falei, cara, eu não quero perder isso. Mesmo que eu tenha que me esforçar, eu quero escutar o que ela tem pra dizer como se fosse a coisa mais curiosa do planeta Terra. E eu sinto que o amor, quando ele vai evoluindo, ele só recai nessas pequenas coisas, sabe? Porque, assim, o que nós jovens amamos de, sei lá, festa e sair por aí, dormir na casa de pessoas e dormir com pessoas e assim por diante, eu sinto que tudo isso passa, sabe? A fase do... Nossa, nós somos jovens e nós só temos 24 horas de amor e nós precisamos curtir esse momento. Isso passa, sabe? E depois, o que fica é meio que a escolha, né? É assim... É você escolher trilhar essa trilha, esse caminho com essa pessoa, fazer essa escalada. E pra mim, assim, é a parte mais bonita de qualquer romance. Como eu disse, eu já escrevi 24 horas de amor. Por favor, todos que estiverem escutando aí, leiam. Ou escutem, tem audiobook também. Mas eu acho que a parte mais bonita do amor é essa. É quando passa a parte dos filmes e a gente entra na parte real mesmo, sabe? Que é a escolha, que é você olhar pra pessoa e falar, caraca, como eu amo essa pessoa... Apesar de tudo e por causa de tudo, sabe?
Exatamente. E você vai construindo esse amor, né? Eu acho que no começo é uma coisa mais ideal, só que aí você vai ajustando pra sua realidade, construindo de verdade aquilo, uma coisa sólida, sabe? Como se fosse a construção que você vai lá de baixo, coloca lá e vai construindo aos pouquinhos. Porque eu acho que essas coisas passam rápido porque a gente não investe o tempo. A gente não se esforçou, foi um relacionamento ali, acabou.
Eu concordo 100%. Eu não quero tirar parte da magia de conhecer uma pessoa muito especial, porque assim, eu sempre fui um romântico incurável e eu sempre achei que existia a garota certa e eu busquei isso minha vida inteira. E assim, quando eu encontrei minha namorada, eu falei, caramba, essa é a garota. Então assim, eu acho que essa piração que a gente tem, ela é saudável até certo ponto, né? Mas depois disso, eu acho que isso evolui pra cada um tentando ser a melhor versão de si mesmo. É o que você falou, a gente constrói essas coisas, né?
E não tira o brilho do amor isso, né? Não tira a intensidade.
Eu acho que fica mais bonito. Eu sinto que esse amor construído, que você precisou trabalhar nele, é quase como se fosse uma pintura. Você começou só jogando várias tintas e elas estavam ficando lindas. Só que, de repente, elas começaram a perder o sabor, né? Então, você falou, vou colocar umas estrelas aqui nesse céu, eu vou criar uma paisagem. Eu acho que é isso, a gente vai montando esse amor junto com a outra pessoa. E, assim, é muito de esforço. E, olha, eu já tive vários relacionamentos românticos e a maioria deles não foi tão bem, sabe? Mas eu sinto que tudo isso também te leva pra um lugar em que você tá na posição certa pra ser a pessoa certa pra alguma pessoa, sabe?
Você acompanhou a primeira parte deste especial sobre amor. A continuação você confere no episódio que vem, que vai ao ar na próxima semana.
O programa de hoje teve a apresentação de Brenda Fernandes e Rosiane Lopes.
Crônicas de Brenda Fernandes, Caroline Kellen, Júlia Castanha, produção de Isabela Oliveira e edição de Larissa Leal.
Este programa foi musicado com as canções de Taylor Swift, Rubel, Ana Vitória,
Edith Piaf,
Bon Jovi e está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Até a próxima e tenha um bom dia.
Amor.
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 A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.